ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Olá, eu sou o Padre Vanderlei Ribeiro. Quero te convidar para ouvir todos os dias o nosso programa Anuncia-me, às 10 para 5 da manhã, de segunda a sábado.
Rádio ABC.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. De segunda a sexta, às 8 horas, tem o Expressinho da Noite, com o melhor da música sertaneja.
Expressinho da Noite,
só aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Para você que está acompanhando a programação da ABC, você que começou aí o sábado ouvindo o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, terminou agora há pouco aí o programa Leandro Lopes, aliás, eles estão deixando aqui o estúdio, um abraço para o Leandro. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, com este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa de várias formas. Você pode mandar uma cartinha para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também mandar um e-mail. Programa sbn@gmail.com. Pode telefonar para a gente no fixo 44-35-90-20. No celular 997-666-555. Aliás, você pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS também no 997-666-555. Também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live com imagens aqui do estúdio, no Facebook da Rádio ABC. Mas nós temos um canal também que você pode usar, que é o YouTube. Você pode nos assistir em tempo real lá no YouTube, na Rádio ABC. Você acessa o YouTube, Rádio ABC 1570, e vê a nossa imagem também em tempo real. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do verão brasileiro, em toda a sua pujança, previsão de 24 a 32 graus. Estamos aqui todos juntos, reunidos aqui para levar esse programa para você. Nos telefones, o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Nos estúdios, hoje acompanhando a gente aqui, mas não vai por enquanto falar com a gente, o Hilário Rocha. E hoje, para falar conosco, o nosso convidado, que já esteve com a gente aqui em outras ocasiões, o Edson Sardano. Sardano, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semana Boa Nova. E é muito bom receber você aqui.
É muito bom para mim estar aqui com vocês, Fernando, Hélio, Turíbio, Clarissa, Marinho, todo esse pessoal nos assistindo. É, eu já sou contratado da casa,
já,
né?
Já tem carteirinha aqui do Semana Boa Nova.
Contrato permanente, espero que não seja rescindido jamais. Mas é uma satisfação estar aqui nessa manhã de carnaval, onde, sei lá, eu não sou radical, posso ficar pregando contra, mas acho que nós estamos utilizando de uma forma melhor um pouco o tempo do nosso feriado. E agradecer ao pessoal que vai estar conosco essas duas horas aqui, nos dando o prestígio da audiência.
O Edson Sardano é vereador aqui na cidade de Santo André, aliás, reassumindo agora, né?
Reassumindo, Sardano? É.
Reassumindo aí a função da vereança aqui de Santo
segundo
André.
Segundo mandato já.
Isso. E também ator e tarefeiro do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, daqui de Santo André também. E hoje vai falar com a gente aqui num tema tranquilo, né, Sardano? Os desafios da vida moderna. Não tem desafios, né?
Para quem ficou 30 anos na Polícia Militar... A 5 na Câmara Municipal, não tem
desafio, né?
Não tem tema difícil. É
tranquilo, né? Atualmente a sociedade enfrenta muitas dificuldades, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, de acordo com os ensinamentos kardecistas, evidentemente. Sardano, a gente começa perguntando para você, a pergunta óbvia, né? Quais são os grandes desafios da vida moderna?
É um só, né? Viver. É o único desafio. Nós temos que superar o grande inimigo que todo mundo teme e fica procurando. Nosso desafio de vida é sairmos dessa vida melhores do que entramos. O grande inimigo somos nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas tendências ruins, todo mundo tem, as nossas fraquezas. E, infelizmente, o mundo, não vou dizer que infelizmente não é a forma correta, é uma característica. O mundo, ele empurra para o outro lado. O mundo é um supermercado de apelos imediatistas, de apelos da matéria. E nos tempos de hoje, nós estamos vivendo realmente... tem até uma mensagem da Joana de Ângeles, tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a matéria dá as cartas, dá o tom. Todo mundo está atrás. Até nós estávamos aqui antes citando o Mário Sérgio Cortella, e ele tem uma expressão, que ele fala sobre a questão da consumolatria. O que nós estamos vivendo hoje é isso. As pessoas querem consumir, 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 e não é mais só coisas, são pessoas. Estamos consumindo pessoas.
Consumimos o tempo das pessoas, o hábito,
né? As pessoas estão virando mercadoria. As pessoas estão virando mercadoria, expostas aí em várias prateleiras da vida, seja na televisão, nos Big Brother da vida, seja nas novelas, em todos os lugares, nas redes sociais. Nós estamos desprezando completamente o lado moral, emocional, espiritual, um grande supermercado de pessoas, de almas, de posturas, de comportamento, e a gente precisa realmente lutar contra isso. Tem que ter energia, força suficiente, porque é perfeitamente possível, para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais... uma certa distância dessa loucura toda.
Deixa eu perguntar, você usou uma expressão muito interessante aí, que é esse consumismo desenfreado, essa busca de algo para a gente ter, para suprir o nosso dia a dia. Porque o consumismo prevê alguma coisa material, alguma coisa que se entrega. Será que isso não nos afasta, Sardano, daquilo que é a origem do ser humano, da vida plena, não nos afasta dos princípios da dignidade, dos princípios da religiosidade?
Sem dúvida. O ser humano quer ser feliz. Precisa, tem o direito, essa é a razão pela qual nós estamos aqui. O grande problema é onde está a felicidade. E sai todo mundo procurando a felicidade. E acha que vai encontrar em coisas. E quando não encontra, apela inclusive para aditivos. Aí é onde entra a bebida, onde entram as drogas, o sexo descontrolado, irresponsável. Por quê? Porque acha que a felicidade vai estar em algum lugar. Quando a felicidade é um valor pessoal, é um valor interno. Então essa descoberta da paz, da felicidade interior, que não nos abandona. É porque aí sim plena. porque ela é nossa, é um patrimônio nosso, não depende de nada. Nós temos o hábito de colocar a felicidade em outra pessoa, a paz. Então você encontra uma pessoa meio chata, essa pessoa me tira a paz. Não, ela não te tira nada, você é que entrega.
Você que deixou a paz embora. É isso.
Lógico. Ah, eu vou ser feliz quando tiver tal situação, quando a felicidade está em algum lugar. Eu tenho um filho que, por mérito próprio, está na Itália fazendo um intercâmbio lá na Politécnica de Turim. Ele está aqui na USP e vai ficar um ano lá. E as pessoas têm dito para mim, ai, fala para o seu filho já não voltar mais, porque aqui no Brasil não dá as coisas. Por que não voltar mais? Ao contrário, filho, estuda bastante, se prepara e volta aqui. Volta, vamos melhorar isso aqui, vamos trabalhar, vamos fazer. Porque lá está a felicidade, é na Itália. Pô, isso, vamos vender tudo, vamos para a Itália, a felicidade está lá. Quer dizer, será que nós, todo mundo for para a Itália, vai ser todo mundo feliz, todo mundo está na Itália feliz, não tem problema nenhum porque a felicidade está na Itália. Tem algumas pessoas que têm o desplante, então, não, eu, se tivesse dinheiro, ia passar o verão na Europa, aí quando fosse chegar o inverno na Europa, vinha passar o verão no Brasil. As pessoas querem viver de verão, não é possível, não tem razão de ser. Esse colorido da vida é fundamental. O aprendizado, a evolução, o progresso, vem também das arestas, das dificuldades, do esforço. Querer viver só de verão, empurrando o bêbado em ladeira, isso não existe.
A vida tem altos e baixos, né? Lógico.
Mas não teria nem graça.
É verdade.
Não teria nem graça. Eu assisti, até me perdoe usar um pouco mais de tempo, mas muitos anos eu era criança, tinha um programa de televisão que era meio de terror. E mostrou lá nesse programa um gangster que morreu num tiroteio. E ele chegou num lugar que ele supôs que era o céu, porque tudo dava certo para ele. Então o lugar que ele morava era um hotel de luxo, tinha um cassino embaixo, e muita mulher, bebida, jogos, tudo que ele gostava, era um gangster, né? Então ele estava feliz da vida. Ele foi recepcionado por uma pessoa assim, muito bonita, muito bem vestida, né? Um homem muito elegante. E aí ele começou, aí ele ia jogar, só ganhava. Ele, tudo que ele, só, tudo dava certo, dava certo, dava certo. Passou um tempo, ele chamou aquela pessoa, falou, olha, eu cansei, eu quero um pouco mais de emoção, eu quero perder de vez em quando, eu quero... Desse jeito, olha, enjoei, eu não quero mais ficar aqui no céu. Aí o recepcionista dele começou a dar risada. Quem falou pra você que aqui é o céu?
É o céu.
E aí na mesma hora ele se transformou no capeta, né? No diabo. Então esse negócio marcou, quer dizer, o céu não é isso, só é dando certo, tudo bom, bom. A gente precisa do frio, a gente precisa de tudo isso.
O aprendizado se dá nas contrariedades, né?
É fundamental esses contrastes da vida, a gente precisa... até para aprender, ninguém aprende. Tem um livro do oh meu Deus do céu, fugiu o autor, já falo. Outra feliz não cria pérola.
Ela precisa trabalhar.
O pensador evangélico já desencarnou. Ostra feliz não cria pérola. É isso, a ostra que sem a dificuldade do grãozinho de areia
trabalhar,
ela fica lá trabalha. Parada. Quer dizer, a vida coloca lá um grãozinho de areia para que ela se movimente, mexa, tente isolar aquilo e cria pérola. Né? Rubem Alves é o nome do autor.
8 horas 11 minutos, virou aqui no Digital da ABC agora. Nós estamos ao vivo, vamos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema Desafios da Vida Moderna. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Edson Sardano. O Edson é vereador aqui da cidade de Santo André, ator e tarefeiro do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, também de Santo André, e coronel aposentado da Polícia Militar. Né? Agora, o Edson, você estava falando a respeito dessa maluquice que as pessoas andam aí, né? Esse comportamento desenfreado. Com essas dificuldades, aliás, a tua experiência como militar, você deve ter tido isso bastante, você viu isso no teu dia a dia, essas dificuldades, os problemas do dia a dia, as contrariedades, a violência. Nós podemos dizer que nós progredimos moralmente falando, desde as épocas remotas até os dias de hoje. Você acha que nós temos um progresso moral?
Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, até porque eu acredito em Deus e na criação divina. E vamos assim, nesse destino nosso, inexorável, para o progresso, para a evolução. A manifestação agora, ela pode parecer, vamos dizer assim, que está... As pessoas falam, no meu tempo não era assim. Não é que não era assim no seu tempo. Tem uma experiência muito interessante de um cientista, não faz muito tempo, que colocou dois ratinhos numa caixinha e eles viveram muito bem, estava tudo certinho. Aí o que ele começou a fazer? Começou a colocar mais ratinhos na caixinha. E aí chega uma hora... Os ratinhos começaram a se matar. Por quê? Eles viraram monstros, então. Quer dizer, a conclusão do experimento é esse. Bota muito ratinho na caixinha, ele vira um monstro. Não, ele já era um monstrinho. Ao colocar na caixinha, eles começaram a conviver, bater cabeça um no outro, disputar espaço, disputar fêmea, disputar o lugarzinho para dormir, o territóriozinho. Então, aquele monstrinho já estava dentro dele. O que nós estamos vivendo hoje, vamos dizer assim, são mais estímulos a gente manifestar aquilo que tem dentro de nós. Então, antigamente, não tinha tanta violência. As pessoas estavam muito separadas, muito segregadas. A população era muito menor.
As conexões entre elas eram menores também, né?
Os contrastes, essa coisa do consumo, os contrastes não eram tão grandes. Então, a escola pública era de boa qualidade, o filho do pobre... Olha, eu nasci pobre, mas... Quantas pessoas não falam isso? Batem no peito. Não, eu nasci pobre, mas fui, trabalhei, estudei. Por quê? Porque ele tinha uma saúde pública de qualidade, ele tinha uma escola pública de qualidade.
O transporte público era bom também.
É, transporte. Então, ele tinha chance. Hoje, as chances diminuíram muito. Mas não é por coisa de Deus, não. É justamente por esse egoísmo do ser humano, né? O farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós criamos uma sociedade injusta, extremamente injusta, onde o cidadão nasce pobre e ele olha ao redor, vê todo mundo consumindo tudo, ele tendo acesso a tudo. O pobre, na minha época, vou fazer 59 o mês que vem, quando eu era criança, ele não tinha acesso, ele nem sabia o que tinha dentro da casa de um rico. E não tinha essa necessidade, ele estava bem no canto dele. Hoje não, hoje a garotada sabe que tênis que o filho do milionário usa, que é um igual. Que roupa, que calça, que marca, que é um igual. Aí você vem a indústria da falsificação. Então vem o crime da falsificação, as quadrilhas. Hein? Por que existe a tal da 25 de março? Porque as pessoas têm necessidade de usar a mesma marca, mesmo não podendo pagar, mas precisa usar aquela marca. Não se sente
o apelo,
gente.
O apelo para a comparação é muito grande.
Não se sente gente. Na periferia, no meu trabalho profissional, a gente tem feito algum trabalho até de combate, digamos assim, a baile funk, essas coisas. Você vê o valor que tem um boné. Nossa, um boné é um negócio, o cara que tem um boné tal, o cara ele sobe uns 10 degraus na escala social ali por causa daquele boné. E eles têm acesso a tudo hoje pelas redes sociais. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, 250 milhões de celulares. Então, o cara não tem comida, mas tem um celular, tem o WhatsApp,
ele está conectado.
Isso aí,
ele está conectado.
E está se alimentando disso, está desejando tudo isso. E aí vai para cima. Vai para cima, os contrastes estão se encontrando nas calçadas. E aí, o Rio de Janeiro, a catástrofe que está. Por quê? Porque enquanto foram empurrando os pobres para a favela, não, vai empurrando, o pobre se conscientizava que o lugar dele era o morro.
Eles se organizaram.
Aí foram se organizando, no abandono,
eles foram se organizando,
é uma lei natural, vão se organizando, vão se protegendo.
E criaram os meios de sobreviver naquela comunidade.
E esses meios de sobrevivência são, vamos dizer, frontalmente antagônicos com a entre aspas, sociedade organizada do asfalto, né? Bem entre aspas mesmo.
8:15, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje recebendo aqui com muito carinho o Edson Sardano, falando para a gente sobre desafios da vida moderna. Vamos dar uma passada aqui pelas nossas redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos, aliás, Clarissa? Conta para o nosso ouvinte como é que ele faz para ele ver as imagens. Nós já estamos com as imagens aqui ao vivo no Facebook Live, mas tem outras opções também. Conta para a gente.
Tem, Turíbio, além do Facebook, né, que você pode entrar na Rádio ABC e mesmo no Semeando a Boa Nova, na nossa página no Facebook, lá você vai encontrar o vídeo ao vivo. Também tem a opção do YouTube, no canal da Rádio ABC. É só ir lá na lupinha, né, colocar Rádio ABC, você vai entrar no canal da rádio e conseguir ver ao vivo o programa.
Entra no YouTube e procura Rádio ABC.
Isso mesmo, isso. Vou passar rapidamente, tem bastante gente participando, mas também queria convidar os ouvintes a enviar comentários, perguntas, opiniões sobre o tema de hoje, né? Quem passou por lá já é Adami Santos, Adelina Meneghetti, Rosinei Musto, Janete Guimarães, Alexandre Hanna, Nelly Bauer, Leonice Monteiro, Eros Marqueto, Sandra Bronson e Maria Aparecida Martins. E convidar, né? A gente também pode receber mensagem no WhatsApp, ligar no telefone fixo da rádio. Tem bastante opção para entrar em contato com a gente.
Muito bem, nós estamos falando sobre desafios da vida moderna. Marinho, a gente quando fala da vida moderna, evidentemente, o Sardano fez uma explicação aqui muito completa e muito ampla sobre esse momento pelo qual nós vamos passando. Não há uma percepção de que a gente já viveu tudo isso em outros momentos, ou a percepção é de que agora nós estamos muito diferentes do que fomos no passado?
Interessante a sua pergunta, Toribio, porque ouvindo aqui o nosso querido Sardano fazer as considerações iniciais dele, eu estava aqui pensando exatamente isso. Porque, para que nós possamos ter uma ideia, do alcance da mensagem cristã, da mensagem do Cristo, da mensagem evangélica, né? Veja que entre as várias coisas que na época Jesus se referiu, tem uma passagem que é extremamente significativa dentro do contexto do nosso programa de hoje, que foi a famosa parábola do jovem rico, né? O instante em que um jovem, que cheio de posses, com muitos sonhos de realização com as coisas do mundo, né? Sonhava em ganhar um grande campeonato, uma corrida de bigas que tinha na oportunidade, que seria a glorificação dele, seria a consagração da imagem dele como uma pessoa que venceu o mundo, coisa desse tipo. E naquele instante, quando ele percebeu a figura excelsa, a figura meiga de Jesus, ele foi tocado e perguntou para o Cristo: o que, que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus, né? E a resposta muito conhecida dos estudiosos do cristianismo, né, foi a de que ele deveria desligar-se, abandonar tudo que ele tem e segui-lo, né? Claro que, se nós tomarmos isso ao pé da letra, pode até não fazer sentido, né? Mas a grande mensagem era exatamente esta que o Sardano nos passava aqui também, né? A mensagem de nós deixarmos de nos apegar tanto às coisas do mundo material e nos preocuparmos também com as coisas morais, com os aspectos espirituais, com a emoção, com o sentimento, com a ajuda ao semelhante. Ou seja, essa parábola representa uma grande metáfora que Jesus usou na oportunidade para despertar nas pessoas que a vida tem dois lados, né? Nós temos o lado aqui do mundo, aonde nós estamos situados, aliás, cada um de nós situado, cada um de nós situado aonde deve estar, seja num berço de ouro ou seja no morro do Rio de Janeiro, né? Ali que nós nascemos e ali que Deus nos colocou, e cabe a nós todos os esforços para que aonde nós estivermos, nós procuremos transformar a nós mesmos primeiro e depois aqueles que estão em volta, né? Então, quando a gente traz o assunto de hoje, os desafios do mundo atual hoje, esse grande clamor do mundo, esse grande clamor que nos atrai para as coisas, satisfazermos o nosso desejo material, satisfazermos a sensualidade, agora numa época de carnaval, por exemplo, em que isso está exacerbado, não é? Nós percebemos que o contexto do nosso programa de hoje, que é procurarmos trazer para aqueles que nos ouvem uma noção mais própria, né? Uma noção mais equilibrada, vamos assim dizer, entre o lado material do mundo e a necessidade do crescimento, da transformação moral, né? Foram coisas que, me desculpe me estender também, mas foram todas as coisas que foram pensando. Então, quando você faz a pergunta se isso aqui a gente não tem a impressão que a gente já viveu, claro, há 2000 anos nós estamos sendo chamados, estamos sendo convidados a refletir sobre o lado moral, o lado espiritual da vida, né? E lamentamos ainda que muitas vezes nós esquecemos disso.
E quando a gente conhece os princípios de Cristo, isso ameniza um pouco, né, o sofrimento que a gente passa em função dessa contemporaneidade dos acontecimentos que estão aí ao nosso redor, né? São 8h21, Fernando, você queria fazer um comentário, né, Fernando?
Assim, o Sardano colocou a questão da necessidade do homem de buscar a felicidade. Nós estamos num programa espírita. Kardec formulou perguntas aos espíritos referentes à felicidade e à infelicidade. Então eu convido os ouvintes a buscarem também o Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Para quem nunca leu, são perguntas e respostas. E uma coisa que todo ser humano quer é ser feliz. Então Kardec, na pergunta 920, ele faz esse tipo de pergunta: o que é a felicidade? Como buscar na Terra? É possível ser feliz completamente num planeta de provas e expiações, como aqui no planeta Terra? Então ele começa a abordar e tem várias perguntas e respostas. E dá um pouco mais de calma a nós, que também estamos buscando essa felicidade. Que, como Sardano já adiantou, não está somente em ter há algo mais e a gente vai explanar durante o programa.
8h22, Marinho, você queria fazer um comentário, uma pergunta?
Não, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Sardano, no sentido de que nós vivemos uma época de escolhas agora, não é? Se nós imaginarmos essa época chamada de transição, eu até me ousaria usar uma expressão, esta época quase que apocalíptica, né? Que é uma época de grandes escolhas que nós temos que fazer, não é? Como é que a gente pode lidar com os grandes influenciadores da nossa vida, né? Quando pensamos em televisão, quando pensamos em internet, qual o papel dessas coisas nas escolhas que a gente faz?
Eu vou recorrer aí a uma metáfora até bastante apropriada para o momento, em função da febre amarela. E nós temos a necessidade, a obrigação, os instrumentos todos de fazer a profilaxia, a prevenção. E a palavra é o que todo mundo fala por aí, mas pouco se pratica: educação. A educação no sentido amplo e, na nossa visão especial, a educação moral, a educação cristã, a educação religiosa. Muitas pessoas se desdenham, não tem muita necessidade, isso aí deixa ele crescer, depois ele tem negócio de religião, meu filho escolhe o que quer, o que não quer. E se a criança crescer com uma base sólida, porque tudo na vida é uma comparação, esses apelos estão aí. Se nós tivermos uma segurança consciente dos valores da vida, do que é a vida, para onde nós vamos, principalmente para nós, essa visão espírita da reencarnação, da cobrança, a coisa chega a ser, chega às raias do aritmético. Então as pessoas que fazem coisas erradas, elas não estão fazendo conta direito, não é nem, assim, dá até para deixar um pouco a questão moral de lado, porque você está se corrompendo aqui. Olhou para um lado, ninguém viu, olhou para o outro, ninguém viu, está tudo certo. Não está certo, está sendo registrado na sua consciência. Você vai ter o retorno daquilo. Você vai ter prejuízo sério, porque você vai ter juros, correção monetária em cima daquilo. Quer dizer, então, por que que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa inteligente, dá um tiro no próprio pé? Por que que uma pessoa semeia? É a mesma coisa que a gente fala, semear espinho, tá? Você sabe que você vai ter que caminhar por ali. Por que que você vai jogar espinho naquele caminho? Você não faz isso hoje, nesse sentido literal. Porque você sabe, não, você está vendo a coisa. Eu faço mais ou menos a comparação com o cigarro. As pessoas fumam, sabem fazer, faz mal? Sabe. Ah, cigarro, mas demora muito para matar. Então, as pessoas vão fumando. Até hoje tem gente que fuma, sabendo, mas a consequência fica um pouco distante. Então, se as pessoas não estimularem o raciocínio, a inteligência, a formação, por isso que a doutrina espírita fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A gente precisa exercitar o cérebro para fazer essas contas. Então, ser bom é algo moral, mas, antes de tudo, algo inteligente. Algo inteligente. Você não pode viver a sua vida semeando problemas para a próxima encarnação. Basta olhar essa. Você tem problemas hoje? São consequências do que você semeou no passado. Uhum. Então, você quer ter uma vida boa, comece a semear hoje. E a educação, a formação dos filhos, o exemplo, é fundamental para que o apelo venha e você saiba. Eu falo, teoricamente, eu até quero, como, sei lá, na alimentação, na droga. As pessoas que trabalham com droga, uma das expressões assim muito claras, você fala, não diga que é ruim. Eu falo, não, mas eu vejo fulano cheirando cocaína, se diverte e tal. Eu não digo que o problema é o preço que você paga por aquela euforia de alguns segundos.
É a vida, né?
Então é uma euforia de alguns segundos, você está expondo a sua vida. Então, não é que é ruim, é que você tem que raciocinar e verificar que isso não vale a pena para a sua vida. Não vale a pena, você não vai encontrar felicidade nisso. Isso é uma coisa que o dia seguinte disso é péssimo, é horrível. O álcool, o cara bebeu, lá fica alegre, fica, tá, mas depois é ressaca, é dor de cabeça, são consequências extremamente nefastas. Então, essa linha de raciocínio, você ter muito claro isso na vida. Você também ser uma pessoa afastada, digamos assim, dos valores morais, você vai assumir as consequências. E nós temos na educação, na formação moral, na formação cristã, religiosa, a grande chance de fortalecer os nossos filhos, fortalecer as crianças, para que eles saiam para o mundo. E aí eu entro para encerrar na questão da febre amarela. Os vírus estão aí, as bactérias estão aí. A nós compete dar a vacina, porque o contágio vai haver, o contato melhor. Vai haver. Nós estamos aqui conversando, deve ter vírus de gripe, deve ter vírus de outras coisas. Mas por que a gente não fica gripado? Porque a gente está imunizado. Então nós precisamos imunizar moralmente nossas crianças. Quando não dá mais, o adulto ainda consegue fazer também pelo esforço próprio. Nós temos que criar imunidade moral interior para que, expostos no mundo, aos apelos do mundo, aos micro-organismos deletérios aí do mundo, a gente já esteja imunizado e saiba e consiga resistir.
8h27, Mário, queria fazer um comentário.
Eu quero aproveitar essa deixa que foi colocada aqui da febre amarela para fazer um convite para o nosso ouvinte, que no dia 24, sábado, né, a partir das 10 horas, nós vamos estar recebendo lá no Semeador a doutora Alessandra. Doutora Alessandra é uma médica, pesquisadora do Instituto Emílio Ribas, trabalha diretamente com o tema da vacinação da febre amarela e foi integrante da Mocidade Espírita do Semeador.
Ai, que legal.
Chegou lá na época que estava ainda no ensino médio, se preparando para o vestibular, encontrou a retaguarda, o apoio dos companheiros para fazer vestibular, passou ali na medicina da escola da USP, Pinheiros, e hoje é uma médica que tem responsabilidades lá no Emílio Ribas e vai falar para nós sobre este tema, despertando a nossa consciência e respondendo perguntas, né? O que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode sobre a pele amarela. Então, deixa o convite aí, dia 24, às 10 horas, a doutora Alessandra.
A Clarissa está postando na nossa página os detalhes sobre isso. Hélio, rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, o Espiritismo pode ajudar a gente nessa questão desses desafios da vida moderna?
Pode.
Mas que maneira.
Rapidamente não exagera, né?
Tão rápido assim, não pode.
Pode ser um pouco além do sim ou não, né?
Pode.
Porque nós temos um algoz aqui, né? Que é o relógio. Né?
Pode e faz esse papel, né? Todas as pessoas, quando elas começam a se questionar, e nas diversas fontes religiosas que existem, que estão aí à disposição do homem moderno, né? Ele diz que acaba chegando no Espiritismo, porque o Espiritismo consegue dar todas essas respostas que às vezes as outras religiões não conseguem dar, quando a pessoa quer saber um pouco mais, quer um pouquinho mais além, até para encontrar as finalidades da própria existência. E porque às vezes se você não prevê uma sequência de vida, uma progressão desse crescimento moral, desse crescimento intelectual, além desta vida, realmente fica meio sem nexo. Todas essas dificuldades que foram aqui elencadas. Mas quando você começa a perceber que vai continuar e que você voltará e que você vai. E tudo isso, e fica mais claro. E depois a gente faz esse papel.
Muito bom. 8h30 em ponto. Clarissa, antes da gente ir para os intervalos aí, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Gostaria de mandar um abraço para Mariana Costa, Vera Lúcia Ribeiro, Yara Delanossi, a Mari do Tatuapé, a Erika Azevedo e a Miriam Aurico, que inclusive ela comentou que registramos sentimentos em nossos filhos desde o ventre. Estava comentando sobre a importância da educação e do exemplo, né? Aí ela completa: amai-vos e instruí-vos.
Muito bem, Thaí, muito obrigado pelas palavras. A Miriam registrou aí claramente a nossa percepção também, né? São 8h31. Sardano, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. Jesus continua sendo um exemplo atual de conduta moral? O Espiritismo é atual? Você vai responder isso já, depois do nosso intervalo, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você, além das ligações, também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook e faz lá o seu post. Ou vai no Facebook Live da Rádio ABC e deixa lá sua mensagem também. Por último, você pode também registrar a sua participação na imagem que está lá no YouTube da Rádio ABC. Voltamos já.
ABC. você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região, além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
O programa Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol convida você, torcedor, venha torcer pelo Azulão do ABC no Paulistão 2018, neste sábado, dia 10, às 19 horas, no estádio Anacleto Campanella, pois tem São Caetano e Red Bull. E o melhor, você, torcedor, aproveite, troque duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o São Caetano no Paulistão. Promoção válida só para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella e na sede da AD São Caetano. Uma iniciativa, Federação Paulista de Futebol e realização EL Marketing Esportivo.
Dias 11, 12 e 13 de fevereiro ficaram marcados na sua vida. Vem aí o Rebanhão de Carnaval 2018 da cidade de Santo André. Presenças confirmadas de Flavinho, Padre Silvio Andrei, Walter Júnior, Moisés Rocha, André Florencio e muito mais. Pensando em ajudar ao próximo, pedimos a todos aqueles que participarem a doação de 1 quilo de alimento não perecível. E atenção, papai e mamãe, nesse ano teremos também o Rebanhão Kids. Por isso, traga toda a sua família. Não esqueça, dias 11, 12 e 13, das 8 às 17, ginásio do Parque Regional Prefeito Celso Daniel, Avenida Dom Pedro II, número 940. Vai ser inesquecível.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
O 8 horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre os desafios da vida moderna. Nós estamos com muito carinho recebendo aqui o nosso companheiro Edson Sardano, que é vereador aqui na cidade de Santo André, também a coronel da Polícia Militar e também atuante tarefeiro do Centro Espírita, doutor Bezerra de Menezes, daqui da cidade de Santo André. O Edson está falando para a gente hoje, o Sardano, sobre esses desafios da vida moderna. E eu tinha deixado uma pergunta para você, Sardano, antes da gente ir para o nosso intervalo, que era se Jesus continua sendo um exemplo atual de conduta moral, se o Espiritismo é atualizado nesse momento que nós estamos passando, podemos considerar isso? Jesus é um exemplo atual de conduta moral?
Sem dúvida nenhuma. Jesus é um marco na história da humanidade e cada vez mais se torna atual. Não que Jesus mude, mas mudamos nós, e aí nós vamos aumentando o nosso grau de compreensão, aumentando o alcance da nossa mente, e aí vamos entendendo realmente tudo aquilo que ele quis dizer. Então, Jesus e os seus ensinamentos, a gente vê a envergadura, o tamanho da missão de Jesus, a importância. Foram 3 anos, numa época que não tinha gravador, não tinha filme, não tinha rede social, não tinha nada. A importância moral de um ensinamento, de uma vida, 3 anos apenas, sem estima-se que ele não passou de um raio de 50 quilômetros em todo o seu apostolado, e conseguiu dividir a humanidade, nessa dividir no bom sentido, né, antes de Cristo e depois de Cristo, e ser esse exemplo de moral cada vez mais atual, cada vez mais importante nas nossas vidas, com tão pouco tempo, daí a potencialidade moral de Jesus. E a doutrina espírita não é nenhuma novidade em relação a Jesus. É uma religião, não é uma religião outorgada, entregue pronta para nós a partir de um missionário. Então, às vezes a gente costuma falar kardecista, porque infelizmente ainda ontem, conversando, uma pessoa falou: você é espírita kardecista? Aí tem que ficar explicando para a pessoa que se é espírita é kardecista. Mas infelizmente a gente precisa às vezes esclarecer, porque acaba suscitando muita dúvida. Mas de que linha vocês são? A gente não tem absolutamente nada contra o candomblé, a umbanda, nada disso, são pessoas maravilhosas, sérias, tudo, mas só para indicar o caminho. E a gente não, nós como espíritas, não costumamos atribuir a Kardec a religião. Então, não é a missão de Kardec, tá? O cristianismo não, é a vida de Jesus. O kardecismo, o espiritismo, não é a vida de Kardec, é a vida do mundo. Por isso que Kardec, quando editou o Livro dos Espíritos, que deu início ao espiritismo, é o Livro dos Espíritos. É a vida, é a natureza, é a obra de Deus. É simplesmente uma releitura um pouco mais atual, tal, dos ensinamentos de Jesus. Então nós não trouxemos novidade nenhuma. O Espiritismo, ele tem uma linguagem um pouco mais atual, usando os instrumentos mais modernos para entender, compreender, analisar e procurar seguir a vida de Jesus. Jesus é a grande referência, o resto é acessório.
Uhum. 8 horas 40 minutos, quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada foram 2, o Nivaldo de São Mateus e a Rosinei Musso. Elas já sabem, já foram informados e vão retirar os seus livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Todos os podem retirar nos sábados a partir das 10 horas e nas quartas-feiras a partir das 20 horas. Aliás, pode retirar amanhã, excepcionalmente pode retirar amanhã. Por que, hein, Hélio? Pode retirar amanhã, hein?
É porque amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós já podemos já estar por lá, mas às 10h30, o Genivaldo Forte estará lá no Semeador para o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, que ocorre todo segundo domingo do mês. E amanhã vai ser um tema muito interessante, que é as condições que provocam o distanciamento e a aproximação de casais. É um tema bastante interessante, porque nós vivemos hoje, até o tema que nós estamos explorando aqui hoje no rádio, no nosso programa, está tratando desse assunto, Porque existem várias condições materiais e da vida moderna, desses da vida moderna, que aproximam e distanciam os casais. E o Genivaldo Forte vai falar sobre isso amanhã. Então, nós convidamos para que você apareça por lá, lá no Semeador, lá na Rua Itapiranga, lá no Bom Pastor, né, na Vila Floresta, para poder conviver conosco, passar uma manhã muito agradável com a gente lá, que é uma manhã, inclusive, muito alegre, muito, muito descontraída, muito gostoso ficar lá amanhã.
Tem até cafezinho e bolachinha, né? É, isso
é. Eu não esqueci, o café e bolachinha é por conta do Fernando, que eu ia deixar o Fernando falar, que o Fernando fala. Ele fala de boca cheia.
Você vai estar lá amanhã?
Eu vou estar lá amanhã, sim. Estaria lá para poder. É, porque eu gosto muito, porque você sabe que você pode ir lá à vontade, você não precisa ficar se trocando para ir lá. Isso é importante falar isso. Mas domingo de manhã vou ter que me preparar. Não
é para ir de pijama também, né?
Não, pijama não, mas vai do jeito que você vai depois almoçar na casa. Vai,
não precisa de paletó gravado.
Vai gravar, vai descontraído, está com criança, leva a criança, né? Vai lá, vai passear, vai fazer um passeiozinho. Vai passear, sai para passear. E porque lá é um lugar muito bucólico, agradável, um lugar amplo, né? Tem estacionamento, é agradável lá, eu me sinto bem lá. Me lembro do tempo que eu morava em Belém do Pará, lá, que é lugar plano, assim, sabe? Tudo com amplo, é tudo gostoso de ficar. Então vai, aparece por lá que você vai gostar, né?
Olha, a Clarissa está postando na nossa página o convite, o folder de apresentação do trabalho. Amanhã, 10h30, lá no Semeador. Bom. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do programa Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco aqui a nossa companheira Ana Jaici Guimarães, com o tema O Poder da Palavra. E hoje está com a gente aqui o nosso companheiro Edson Sardano, falando sobre os desafios da vida moderna. O Marinho quer fazer um comentário, Mário?
Eu queria também aproveitar a oportunidade, você citou a presença da nossa querida Ana Jaici, oradora lá do Rio de Janeiro, que está vindo especialmente do Rio para fazer uma jornada de alguns dias aqui conosco. Então, na sexta-feira, ela vai estar atendendo, vai estar fazendo uma palestra lá em Mauá. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o endereço do centro, né? No sábado de manhã ela vai estar aqui no programa de rádio e depois às 10 horas ela vai estar falando lá no Semeador, às 10 horas, fazendo sua palestra. E no domingo de manhã, lá no centro Dr. Bezerra de Menezes, na Rua Bela Vista, ela vai estar lá também fazendo a palestra dela no domingo de manhã. Depois ela retorna para o Rio. Então aqueles que puderem, não é? Seria bom programarem-se para isso. Lá em Mauá, ela vai estar no Centro Espírita Amor e Luz, às 20h30 em Mauá, que fica na rua Lamartine Pavim, número 11.
Muito Mauá. Bem.
Obrigado.
Hélio quer fazer um comentário, Hélio?
Quero sim, eu quero falar um pouco a respeito, para não perder a oportunidade da resposta anterior que o Sardano falou sobre Jesus, e alertar, fazer um alerta aqui, porque existe um processo hoje, está instalado na mídia oficial, mas principalmente nas redes sociais, um processo de desconstrução, né? Quem não, né, uma palavra um pouquinho atualizada, mas não é uma palavra muito antiga, mas bastante atual, onde você faz o que? Você desconstrói uma imagem positiva de alguém através, ressaltando alguns pontos que às vezes nem são, até são verdadeiros da faceta da personalidade de uma pessoa, e você desconstrói falando que ele não é tanto aquilo porque ele fez uma outra coisinha mais ou menos importante. E até eu me alerto para isso porque no último fim de semana, aliás, na última quinta-feira, encontrando um amigo de quatro costados, uma pessoa já com muita informação, de repente eu percebi ele em dúvida com algumas coisas, inclusive com respeito de Jesus, né? Que não sei onde que ele leu alguma coisa, né? Tem muitos livros aí a respeito de Jesus, E que disse que, ah, mas Jesus, ele não era perfeito porque ele teve que reencarnar, bababá, ele vai uma conversa, mas onde você está tendo essa conversa, né? Aí ele falou do Gandhi, que o Gandhi também não era tudo aquilo. Então, todas as pessoas importantes, né, que foram grandes exemplos, ele
esculhambou com todo mundo.
Ele dando, ele em dúvida a respeito disso. Não, mas Jesus, quando era criança, ele olhava para um inseto e matava um inseto para depois fazer ele viver de novo. Eu falei, gente. Bom, aí me ficou,
treinando, né?
ficou claro que está realmente, porque isso se faz muito no campo político, o Sardano está na política, sabe disso, e você desconstrói uma imagem de alguém quando
aliás,
você quer.
Quero falar disso com você.
Você desconstrói. E fazendo o quê? Falou, não, mas quando ele era pequeno, ele não escovava o dente, né? Ele não ia no dentista. Pequenas coisinhas que você vai desconstruindo a imagem de uma pessoa, de uma pessoa ou de um fato, tendo aquele fato menos relevante. Ou se desconstrói, por exemplo, a imagem dos juízes. Né, do juiz, se desconstrói essa imagem, fala, não, mas ele recebe não sei o que, ele fala não sei o que, como ficando de lado, deixando de lado aquilo que é a função dele, que é julgar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe?
A imprensa ajuda, a mídia.
Isso, você pega esse caminho. Então nós temos que ficar muito atento, eu quero falar aqui de Jesus, né? Mas por aí falando de todos, né? O Espiritismo, o Evangelho e o Espiritismo, cuidou que das leis morais. Do que Jesus deixou, certo? Porque, certo, se você for fatiar, olhar a vida dele com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos, talvez você vai fazer ele ter tido lá uma passagem de uma pessoa que toda criança tem, né?
Quer dizer, uma vida normal.
Uma vida normal,
certo? Mas, sem dúvida não foi uma criança traquina.
Traquina. Não se sabe se foi.
Um exemplo,
mas você pode falar o que você quiser, entendeu? Se você quiser falar que ele foi, você fala que foi. Se você falar que ele não foi, você fala que ele não foi. Agora, o que vale? O que vale é a mensagem que ficou. O exemplo que ele deu naqueles últimos 3 anos que ele passou assim de vida pública, né? Quando ele deu todos os exemplos, o Sermão do Monte, essas coisas tudo, que nós temos que ficar com essa imagem que nós temos que ficar, é a imagem boa do Gandhi. O que o Gandhi fez? A coisa boa que ele fez, ele conseguiu fazer uma coisa sem violência, enfim, é a parte importante que ficou de cada pessoa, não a parte ruim, né?
Mário.
Aliás, eu gostaria de reforçar essa mensagem do Hélio, principalmente junto aos nossos amigos, os nossos companheiros, que são líderes, que são dirigentes das casas espíritas. Porque existem movimentos, muitas vezes, de espíritos desinteressados na propagação da mensagem cristã, que com muita sutileza distraem, às vezes, as atenções todas. Nós vamos verificar, por exemplo, o estudo do Evangelho propriamente dito, né, que é o que o Hélio acabou de falar agora. Muito importante nós termos cursos, temos grupos de estudo que aprofundem o estudo no ensinamento moral de Jesus. Muito importante nós termos leituras de livros sadios, né, pegarmos livros de Chico Xavier, livros de Divaldo Pereira Franco. Não esquecemos esses livros, porque existe um movimento sutil de distrair, às vezes, com um monte de pequenos livros aí de alguns companheiros menos vigilantes, alguns médiuns aí muito preocupados com a sua promoção pessoal, com novidades, né? E o essencial fica esquecido, né? Então, a vigilância do líder, a vigilância do dirigente espírita, para que os fundamentos, para que as obras que são fundamentais, que são o alicerce, que são a base para todo o nosso estudo, a obra básica de Kardec, a obra de Chico Xavier, a obra de Divaldo, não seja esquecida e que a gente não se distraia com algumas novidades que são até questionáveis às vezes.
Fernando, você estava com uma frase importante aí que acho que tem muito a ver com isso que nós estamos falando agora, com essa construção de alguma coisa nova. Qual que é a frase?
O Hélio falou muito bem, tá? Referente à questão de informações, e o Marinho também completou. Pelo menos eu busquei aqui, é de Joseph Goebbels, não sei se é assim que se pronuncia.
Goebbels, mas Goebbels, é, né? A figura é controversa.
É? A frase, pelo menos aqui que eu busquei de imediato, é: de tanto se repetir uma mentira, ela acaba se transformando numa verdade. Isso a gente coloca em alerta, porque os meios de comunicação, lamentavelmente, estão imbuídos, muitas vezes, de conceitos equivocados para passar a dita verdade que querem, tá? Por isso a necessidade de fazer uma análise. E Kardec teve essa mesma preocupação com os espíritos. Não é porque a pergunta que foi endereçada aos espíritos, a resposta que chega, que a gente tem que acatar sem nenhuma análise. Da mesma forma no mundo encarnado. Então, se os meios de comunicação propiciam uma informação muito mais abrangente, nós temos que ter mais discernimento para saber se vale ou não, se é justa ou não.
8h52, Sardano, você queria fazer um comentário?
Só fazer dar uma explicação. O Goebbels era o marqueteiro, digamos assim, o responsável pelas comunicações do Hitler. E ele usou esse princípio justamente para provar que você vai repetir uma mentira, chega uma hora...
É verdade.
Não, e tem pessoas que acreditam, começam a aparecer testemunhas que viram. Isso é comum, isso eu já vi ao longo da minha vida profissional, é muito comum. Mas eu queria voltar ao que o Hélio colocou, porque isso é realmente um fenômeno que a gente observa no comportamento humano. As pessoas têm alguma dificuldade de subir, até outras que estão um pouquinho melhores, não vão nem chegar ao Cristo. Mas como não consegue subir, o que que faz? Traz o cara para si, então tenta rebaixar o outro. Então, vai buscar no Cristo defeitos que nós temos. Então, vê aí o cinema, não, que o Jesus casou com Maria de Magdala, que Jesus isso, Jesus aquilo.
Cria-se uma série de cenários.
Para quê? Não, para tentar diminuir Jesus. Não, Jesus também era envolvido com sexo. Jesus bebia. Pô, peraí, pô, para de beber você.
Só porque transformou vinho, água em vinho.
Quer chamar que Jesus era alcoólatra, que Jesus era um tarado. Quer dizer, pô, peraí, pô, resuma-se as suas imperfeições e tente superá-las. Não adianta tentar trazer Gandhi, por exemplo. Tem algumas pessoas que o Hélio citou, pessoas assim, humanas. Pega um juiz, por exemplo. Ele tem lá seus defeitos. Ah, mas ele, quando ele era do time tal, ele não sei o que. Ah, tudo bem, você separa as coisas. O cara é juiz, ali observe o julgamento dele, a conduta dele. Agora, criaturas como Jesus, como Gandhi, pode virar a vida do avesso. São pessoas especiais, são pessoas diferentes, são pessoas que não têm teve algum... Grande ficou bravo um dia. Lógico, fica bravo, fica... Mas não vão encontrar numa figura dessa, num Gandhi, num Jesus. Não, teve um momento lá, não, Jesus realmente, ele pegava, multiplicou lá 10 peixes, botou uns 2 debaixo do braço, ficou com 2 para ele, quer dizer, não tem nada disso. São pessoas completamente fora do nosso padrão. E a gente tem que ter assim, orgulho disso e tentar imitá-las, tentar segui-las e não tentar trazer elas para as nossas imperfeições.
São padrões e referências que a gente tem que ter para a nossa vida. É o benchmarking da nossa vida, né? Marinho.
Tanto isso é verdade que isso também não passou desapercebido de Kardec e os espíritos superiores também não perderam a oportunidade de enfatizar tudo isso. Que quando Kardec perguntou aos amigos espirituais, né? Quem que era o espírito mais evoluído que já tinha passado pela Terra? Quem que era o espírito que poderia servir de guia para a humanidade? Por ser a resposta dos amigos espirituais foi meridiana, foi simples meridiana. Vide Jesus. Quer dizer, colocando Jesus como o espírito de maior evolução que já passou por esse planeta, o espírito perfeito da esfera crística, da esfera dos espíritos perfeitos, não é? Como uma grande referência. E quando ele ficou conhecido como o caminho, a verdade e a vida, porque ele representaria para nós o grande roteiro para nosso esforço de salvação própria, de recuperação própria.
Sardano, nós, antes da gente ir para o intervalo, você, na tua trajetória profissional, nas tuas atividades, você, um coronel da Polícia Militar durante 30 anos, como você muito bem colocou aqui, trabalhando aí agora a tua última função pública antes da vereança, nessa gestão, você foi o secretário de Segurança e Cidadania aqui de Santo André, agora retornando à Câmara como um vereador, aqui um dos mais votados da cidade. Um atuante tarefeiro do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, aqui de Santo André, e agora desponta aí também como um candidato a deputado estadual?
Federal, Turismo.
Federal.
Federal, Vou me candidatar, sim, por várias razões.
Uhum.
E principalmente porque eu acredito na política. A política está realmente numa situação muito ruim. está levando pedrada de tudo quanto é lado, com razão. Não é, ah, que injustiça, não, com razão. Agora, a culpa não é dos políticos, porque os políticos são eleitos, todos esses que estão aí, todos esses que nós estamos criticando, nós estamos apedrejando, todos eles foram para lá com o voto popular. Então, nós precisamos buscar uma solução, escolher direito, não precisa nem ser o meu nome, não, mas escolher, procurar saber e apoiar, prestigiar, porque o que nós estamos fazendo hoje? Parece que a gente vota num inimigo e passa 4 anos tendo ódio dele, falando mal dele. Isso não é bom para ninguém. A gente não está simplesmente prejudicando o cidadão lá, falando mal dele. Nós estamos vivendo com esse mal-estar, acordando com raiva. Então aparece o político na televisão, a gente fica, estraga o nosso dia. Então nós estamos criando um clima muito ruim.
De aversão aos políticos.
De briga, né? As pessoas já não conversam mais, já brigam. Quantas famílias foram... Houve grandes problemas de família se afastando por causa de política. Ah, porque eu sou de tal partido, eu sou de outro, então você é ladrão, então você concorda. Aí o que roubou, fica disputando quem roubou mais, quem é mais corrupto, quem é mais sem vergonha. E as pessoas vão se envolvendo nessa briga, nesse MMA. Você às vezes coloca uma mensagem no Facebook e começa a levar tanta paulada, ofensas pessoais. A pessoa não me conhece, nunca me viu, está me ofendendo por quê? Não, porque eu represento uma corrente partidária que é contra ele. Então, esse ódio não vai levar a gente a lugar nenhum, nós vamos construir absolutamente nada. Então, em outubro, nós vamos ter uma grande oportunidade de eleger presidente da República, governador de Estado, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais. A natureza não dá salto, tenho certeza absoluta que nós não vamos conseguir uma grande transformação. Mas é perfeitamente possível que a gente comece a participar de uma forma mais tranquila, mais suave, procurando construir, que a gente busque a construção de um Brasil melhor, de uma política melhor, e não uma guerra. Nós não estamos dia 7 de outubro, se eu não me engano, é 7 de outubro desse ano, nós não vamos para uma guerra, nós não vamos para um ringue.
É o contrário, é uma oportunidade de mudança.
Não é um ringue de MMA, é a urna, é o exercício da cidadania, é a oportunidade que a gente tem de semear uma sociedade melhor, sob o ponto de vista, no nosso caso aqui, humano, político, administrativo.
E o Edson Sardano será um candidato a deputado federal.
Estarei nesse rolo aí.
Nós queremos ter um representante lá, né? Mário, você queria fazer um comentário antes da gente ir para o nosso
intervalo aqui? Eu estou lembrando aqui de um vídeo que um amigo me encaminhou esta manhã, sobre um trecho, aqui foi citado o Mário Sérgio Cortella, né? Um trecho de um comentário que ele fez, muito interessante, dizendo que ele assistiu a uma cena, ele estava lá em Brasília para embarcar num voo de regresso a São Paulo, e assistiu uma cena de um cidadão que estava perguntando para uma moça que estava na frente dele, você mora em Brasília, né? E ela falou, sim, moro em Brasília. E aí o cidadão perguntou, e você nasceu aqui? Sim, nasci aqui. Aí o cidadão comentou assim, poxa, deve ser duro morar em Brasília aqui com tudo que está acontecendo, né? E a resposta dela foi assim, não, Brasília é linda, Brasília é uma maravilha. O problema são as pessoas que vocês mandam para cá.
São 8h59, Sardano, vamos lá.
Você elegeu, né?
Nós vamos ter que fazer uma parada aqui, 9 horas em ponto, agora virou aqui no digital da ABC. Nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno. Como que a gente pode lidar, aliás, na tua expertise profissional, como é que a gente pode lidar com a sensação de insegurança que nós temos nessa sociedade atual? Insegurança no trabalho, insegurança social, a insegurança, o medo da violência. Como é que a gente pode lidar com isso? O Espiritismo pode ajudar a gente nisso? Você vai responder já, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já. Liga pra gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555. É o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. A Clarissa está postando esses números lá na nossa página no Facebook. Acessa o Facebook Live da ABC ou no YouTube, no canal do YouTube da Rádio ABC, que nós também estamos lá. Vamos voltar já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Vamos falar de Gelpé. Esse produto fantástico está ajudando as pessoas a andar, a caminhar, sem ficar arquejado, sem ficar aquela a vontade de andar, não consigo andar. Aquela dor assim na perna, chamada batata da perna. Gente, para com isso. Aquele calor intenso, você fica com dificuldade de andar. Gente, acabe com isso, usando o Gelpé. Gelpé é um gel pomada que você aplica na sola do pé, no peito do pé, no calcanhar. Ele penetra na sola do pé, vai subir pela perna, passar pelo joelho, coxa, tronco, pescoço, até chegar no couro cabeludo. Subentende que você vai ficar fortalecido. Vovô, vovó, Gelpé. Onde você quiser, olha, leva com você sempre o Gelpé. Qualquer coisa que você imaginar, cansaço, aquela falta de ânimo e de energia, Gelpé vai lhe ajudar. 0 operadora 11-55-85-4000. Com o Gelpé, só não anda no fato, tem alegria e saúde quem não quer.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Obtenha o cartão Fidelidade e garanta desconto especial em todos os procedimentos. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191, 4902-6191. Temos também o WhatsApp, 93801-1054, 93801-1054. Ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagem, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui falando sobre os desafios da vida moderna, recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Edson Sardano, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Doutor Bezerra de Menezes em Santo André e também vereador aqui da cidade de Santo André, coronel da Polícia Militar e agora, já falando aqui para os nossos ouvintes, né, também candidato a deputado federal aqui pela nossa região, né, Edson?
É, pela lei, o pessoal costuma falar pré-candidato.
Pré-candidato.
Né? Pré-candidato, você não passou por convenção ainda, né? Então versão. Fica parecendo que é propaganda antecipada, isso é complicado pra caramba. Então é...
Pré-candidato.
É, pré-candidato. É meio um pouco de hipocrisia, né? Pré-candidato, falando da sua pré-proposta, não, dos seus pré-eleitores, né?
Nós aqui
é só botar o pré na frente. Isso, é, né? Só pôr o pré na frente, tá tudo certo.
Sardano, a gente tinha deixado uma pergunta para você, que era como é que a gente lida com a sensação de insegurança que nós temos na sociedade atual? Segurança do emprego, a segurança do meio do avião, essa insegurança de será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou ser assaltado? Essa violência que está solta, e como é que a gente vive nesse momento com tudo isso?
Nós cristãos e espíritas, em particular, não acreditamos no acaso. Nós não acreditamos que estamos soltos aí no mundo, no salve-se quem puder. Nós temos uma programação de vida, nós temos alguns fatores, vamos dizer assim, sobre os quais nós não temos controle nenhum. Nós nascemos, vivemos, morremos e, para nós espíritas, reencarnamos e continuamos a evoluir. O que acontece nesse interregno depende do nosso livre-arbítrio. Então, nós construímos o nosso futuro, nós construímos as coisas que nós passamos. Então, o que nós precisamos ter muito claro? A consciência de que não estamos... É uma expressão que alguns espíritos utilizam. Nós não estamos à matroca, não estamos à deriva, não estamos largados, vai para qualquer lado. Há uma direção, há um caminho e há um gerenciamento. Deus está no comando. É triste você ver espíritas falando: ah, esse mundo está... Ah, eu não acredito mais em nada, eu não sei o que vai acontecer. Nada, uma frase até pinçada do Alcorão, que a gente usa muito e não sabe às vezes a referência, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não saiba. Está lá no livro sagrado dos muçulmanos. É, então, nós temos que ter, primeiro, fé. Essa convicção de que Deus está no controle, as coisas são o que são e acontecem como tem que acontecer. Existe uma pré-programação com respeito às minhas necessidades de aprendizado e aquilo que eu vou passar. E eu tenho condições de semear um futuro melhor, tenho condições de interferir nesse livre-arbítrio com a minha conduta, com a minha postura. Junta isso tudo, é vigiar. Por que nós falamos orar e vigiar? Né? Vigiar o comportamento. Então, se eu saio de manhã, eu faço a minha oração, eu vou ter um comportamento correto, cidadão, decente, honesto, vou para o meu trabalho, vou para a minha escola, vou para o meu passeio, vou para o meu lazer, mas vou sem ódio no coração, vou sem interesse em prejudicar ninguém, em fazer nada de errado. Se alguma coisa acontecer comigo, existia uma programação para acontecer, como diz o Evangelho, tudo tem uma causa justa e um fim útil. Então eu não vou poder mexer com isso. Um exemplo concreto: eu estou com uma filha, pegou um ônibus ontem à noite para ir para o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, Rio de Janeiro está aquela loucura. O que pode acontecer com a minha filha no Rio de Janeiro que não esteja sob o controle de Deus? Ela não vai lá para a farra, ela não bebe, ela vai visitar um parente, vai lá visitar a família que minha mulher tem lá no Rio de Janeiro, vai usufruir o feriado de carnaval, está fazendo faculdade, está se esforçando, estudando, uma menina de 24 anos, está tudo certo, quer dizer, ai, mas vai lá para o Rio de Janeiro, tem uma bala perdida. Não tem bala perdida. Não tem bala. Por que que sai do lado, não sei de onde, acerta aquela pessoa? Ou a gente acredita que há um controle, um comando nisso tudo, ou então realmente fica o salve-se quem puder, e aí é uma loucura, realmente. Aí a gente entra nessa loucura que as pessoas estão. Quando a pessoa coloca no seu coração essa coisa do salve-se quem puder, não, Deus virou as costas, Deus pegou as malas, foi embora, Deus se mandou, Deus está de férias. Não, Deus não está de férias. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos, tomar conta do nosso comportamento, a oração, a sintonia com os bons espíritos, estar sempre em paz, em tranquilidade, aquilo que a gente falava do ódio, tira esse ódio do coração, porque ódio é ódio, ódio não tem ódio bom e ódio ruim, não, mas eu odeio o corrupto, ele até pode ser corrupto, mas você está odiando, esse ódio está com você, e como Shakespeare dizia, né, o ódio é um veneno que você bebe, achando que o outro vai morrer, e esse ódio que você tem no coração, ele vai sintonizar com espíritos que também são do mesmo nível, mesmo que eles não tenham uma relação direta com você, mas eles vão aproveitar esse seu momento de ódio e vão te levar a outras coisas, inclusive a esses problemas que podem acontecer, um assalto, uma morte, uma doença, seja lá o que for. Então a gente quer se prevenir, tem que viver em paz, física e espiritualmente, porque Deus está no controle e Ele sabe o que faz.
E aí vem a dica, né, Sardano? Sintonize-se com entidades boas, né, com espíritos superiores.
A vigilância do pensamento, do comportamento, a gente está falando de mídias sociais, o que, que você consome na internet? Então o cara fica vendo pornografia, fica vendo violência, fica... e quer o quê? Quer proteção divina. Que espírito bom vai estar ali do lado dele enquanto ele está consumindo pornografia na internet? Que espírito bom vai estar ali com ele enquanto ele estiver assistindo Big Brother? Me perdoe, Rede Globo, mas não tem a menor condição de ter um espírito razoavelmente evoluído ao seu lado na sala enquanto você está assistindo esse festival de horrores que se chama Big Brother, e desgraçadamente é uma audiência violenta, né?
É por isso que está aí, né, até agora, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Muito a propósito, interessante como as coisas, bem
sintonia.
A sintonia do que estávamos falando aqui agora. Uma ouvinte nossa, ouvinte frequente nossa, a nossa querida Lolita, né? Mandou aqui um comentário que ela queria ouvir alguma coisa de você, Edson, porque ela diz que ela tem 5 netos homens e todos policiais, né? E tem uma neta que também quer entrar
você na carreira. Você
que é caro, hein, rapaz? Lolita, está aí,
parabéns, Lolita.
E ela está muito preocupada como avó com a questão da segurança dos netos, né? E eu uma palavrinha para ela de conforto.
E é preocupante mesmo. Minha mãe ficou desesperada em 1978, quando eu prestei concurso lá para o Barro Branco. Mas, Lolita, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Eles são profissionais, são policiais, são homens de bem. Eles vão fazer o seu trabalho, vão cumprir a lei. É uma necessidade do nosso padrão de evolução, do estágio de evolução da sociedade, que exista policiais. O plano espiritual tem, para afastar aqueles espíritos perversos, os espíritos ruins, o plano espiritual tem, entre aspas, a sua polícia também. Então, existe essa necessidade. Agora, o policial vai fazer o seu serviço, ele pode fazer profissionalmente, fazer como um cristão, tratar as pessoas. Mesmo que ele tenha que prender o bandido, prende o bandido, algema o bandido. Não tem que dar passe em bandido, não. Não tem que prender o bandido, algema. O bandido atentou contra a sua vida, contra a vida de terceiros, ele está usando uma arma, ele pode, inclusive, atirar contra o bandido. Matou o bandido, ele não é um assassino. É ainda uma necessidade do nosso estágio de evolução. Agora, ele não pode ter... se nutrir disso, ele não pode fazer apologia disso, bandido bom, bandido morto, comigo não tem conversa. Tem muitos policiais que infelizmente entram nesse clima, a sociedade divulga isso. A gente vê aí alguns candidatos à presidência, inclusive, não, eu vou liberar a morte, o policial tem que matar todo mundo. Quer dizer, é um ódio, e esse ódio não resolve, não funciona, só vai complicar as nossas vidas, só vai atrair coisas ruins. Então, o policial tem que fazer a sua oração. Eu, quando trabalhava no policiamento, eu fazia a minha oração, entrava no serviço, eu vou ajudar. Nós temos no dia a dia policial, de 20 situações, 19 para ajudar e uma para prender. Então, tem que enaltecer essas oportunidades de servir a população, de ser educado, de ajudar os outros. E se surgir uma situação mais dura, ter o preparo para fazer isso profissionalmente, não fazer com raiva. Precisa ter raiva do bandido. O bandido é um irmão nosso, é um infeliz que está tomando uma atitude equivocada e vai pagar vai assumir as consequências disso, seja no plano material, seja no plano espiritual. E o policial é o instrumento da matéria. Agora, pode fazer isso sem ódio no coração, sem raiva e sem dúvida nenhuma. O plano espiritual protege, canaliza ele para as melhores situações. Eu vivi isso na pele, pessoalmente, sempre fui protegido, sempre fui conduzido da melhor forma na minha carreira, mas sempre cuidei muito do meu astral, sempre cuidei muito da minha vibração, da minha sintonia espiritual, em todos os sentidos, mas principalmente enquanto estava no trabalho. É perfeitamente possível.
E lembrando, né, Sardano, para Nolito, é que os policiais são preparados tecnicamente para enfrentar essas situações, né? Isso é, tem um preparo técnico.
E precisa ter um preparo moral também. E a formação moral, religiosa, é extremamente importante, porque a sociedade empurra a gente para... Não, tem que matar tudo. É vagabundo, é bandido bom, é bandido morto. Você liga a televisão, tem vários programas de televisão ganhando fortunas, incentivando a violência. E os policiais estão lá na ponta da corda, eles acham que são eles que vão ter que resolver dessa forma. E não é a solução. E aí, falando em termos bem, bem humanos mesmo, a solução não é pela via policial. A solução da violência não é matando o bandido. A gente tem que buscar as causas, a gente tem que dar condições para a pessoa não se tornar bandido. Depois que ele se tornou bandido, o problema, quer dizer, ele sucumbiu, digamos assim, vai assumir as consequências, mas a culpa é de toda a sociedade.
9:17, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Ganhadora do livro da primeira hora de hoje, Vera Lúcia Lacerda. Parabéns, Vera, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. E, excepcionalmente, amanhã você pode retirá-lo também a partir das 10h30 até as 11h30, que nós estaremos lá com o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos informar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que sábado que vem nós estaremos recebendo aqui a nossa companheira Ana Jaici Guimarães com o tema O Poder da Palavra. E hoje nós estamos falando sobre os desafios da vida moderna com o nosso companheiro Edson Sardano. Marinho?
Eu gostaria de fazer apenas um registro em cima dessas considerações que o Edson fez. A importância que existe a participação, a busca de referências morais na nossa sociedade. O papel que as religiões têm, e nesse sentido a casa espírita, o centro espírita é pródigo nesse sentido, porque nós nos dedicamos, as casas espíritas bem orientadas se dedicam ao estudo do evangelho, ao estudo dos ensinamentos morais do Cristo. Porque o que nós precisamos, na nossa educação de alma, é termos boas referências, termos sinalizadores claros para que as nossas escolhas sejam as melhores escolhas. Diante de um desafio, diante de um dilema, em que nós não sabemos se pegamos caminho A ou caminho B, vai ser feita uma boa escolha aquele que tiver o propósito, aquele que tiver a referência moral clara. A referência da moral cristã, que é a referência do respeito, a não violência, o não ódio, ela vai ser muito importante em que momento? No momento que nós temos que tomar uma decisão. E as decisões, e a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Então, à medida que nós tivermos as boas referências, o conhecimento do que é certo e o que é errado, com as referências, com base principalmente no código moral cristã, nós vamos estar tendo a chance de errar menos, vamos tendo a chance de estar acertando mais em favor de nós mesmos e em favor daqueles que estão à nossa volta.
Clarissa, são 9h20, como é que nós estamos nas redes sociais? Aliás, deixa eu fazer uma introdução aqui de uma pessoa que está aqui no estúdio conosco, você que nos acompanha pelas câmeras, você não está vendo ele, porque ele está no escondidinho, embaixo da câmera aqui. O nosso companheiro Hilário Rocha está com a gente aqui hoje. Rocha, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, atuante tarefeiro da Doutrina Espírita, mais especificamente lá do Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, e que está nos visitando aqui hoje. Rocha, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo a toda a equipe e também aos ouvintes, desejando que esses momentos sejam enormemente aproveitados por quem está tendo esta felicidade de acompanhar o programa.
Agora, você está aqui de passagem, porque você está indo para um outro lugar daqui a pouquinho. Para
bom sentido, vai? Né? Só que não, de passagem, está indo para outro lugar.
De passagem só.
O pessoal já vai querer saber onde é que é o velório.
Nos próximos minutos, né? Não está passando para outro plano, não.
Tudo nessa vida é transitório.
Transitório. Né? Não é exagerar, né? Pois é. E para onde você está indo daqui a pouquinho, Rocha?
Nós estamos indo para o Núcleo de Estudos Espíritas, o Semeador, onde palestraremos a partir das 10 horas.
Qual que será o tema da sua apresentação lá hoje?
Bem-aventurados os mansos e pacíficos.
Muito bom. Clarissa, como é que... Aliás, tem pergunta para você aqui, viu? Está chegando pergunta para você aqui. Que no início do programa eu citei que você estava aqui nos estúdios, né? Mas conta para a gente como é que... Aliás, olha, muito obrigado por você que está nos acompanhando no Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui com uma audiência grande, graças a Deus. Muito obrigado mesmo, você está nos ajudando a construir o Semeando a Boa Nova. Tem muitas perguntas aqui, muita gente se manifestando. Não sei se nós vamos conseguir responder todas no programa de hoje. Mas, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Antes da pergunta para o Rocha, né, tem dois comentários de ouvinte a respeito do que o Marinho acabou de falar, sobre escolha e sobre referências. A Maria Ângela, por exemplo, disse que somos donos de nossas vontades. Cabe exclusivamente a cada um de nós fazermos as escolhas, como o Marinho comentou, de acordo com a nossa consciência. E certamente seremos cobrados por nossos atos, né? A Maria Ângela de São Bernardo. O Salomão de Mauá, por exemplo, sobre as referências, disse que temos que aproveitar os bons exemplos, seja de Jesus, do meu familiar, do vizinho. Mas é importante sempre olharmos para nós. Somos movidos pelo amor e às vezes pelo rancor. Mas o importante é o nosso esforço em melhorar. Mandar um abraço rapidamente para todos que passaram hoje. Vou citar alguns: Analice Rocha de Carvalho, Val Valentina, Vera Lúcia Lacerda, Nanda Correia, Patrícia Demergian, Leila Santana, Vera Lúcia Marconato, Mário Leone, Silvio Cura, Antônio J. Bin e o Gustavo Ferriani. E a pergunta para o Lário agora é do João Carlos. Quais as ações, Lário, que os espíritas ou não espíritas dentro do centro ou em outras instituições religiosas podem fazer para contribuir para a paz mundial?
Em primeiro lugar, o bom dia ao João Carlos e a nossa gratidão pela pergunta, extremamente inteligente e muito oportuna. O elenco de ações das quais os religiosos ou não religiosos podem se servir, seja nas mais variadas denominações da Seara de Jesus, evidentemente é muito grande. Os desafios estão presentes em várias situações da vida, em vários campos de atividade humana. Haja vista o problema da depressão, que hoje se constitui numa epidemia de saúde pública. Evidentemente, todos nós somos chamados a contribuir para a paz, de uma ou de outra forma. E dentro da instituição religiosa, nós vamos ter uma variedade muito grande de tarefas. Existem tarefas que são muito apropriadas e das quais nós podemos nos valer através das iniciativas no campo da assistência social, no campo da prece, no campo do estudo, no campo das ações práticas e principalmente na própria conduta, vivendo cada dia com bastante amor no coração, lembrando de um grande ensinamento de Jesus: a cada dia basta o seu mal. O dia de hoje trará o seu próprio cuidado. Não há necessidade de vos inquietardes excessivamente pelo dia de amanhã. Se nós nos conscientizarmos de que as ações mais simples, aparentemente insignificantes, são a base das grandes realizações humanas, nós estaremos num caminho mais do que acertado para conseguir lutar pela paz. A preservação da paz começa na intimidade dos nossos próprios corações. Através de valores aparentemente desconsiderados, uma palavra gentil, um sorriso delicado, uma expressão cortês, uma atitude respeitosa, a valorização da vida, que muitas vezes está presente no trabalho do pai de família, que se esfalfa, que luta de sol a sol para trazer o conforto dentro de casa, a mãe de família que muitas vezes, quando o filho pequenino machuca o dedinho e começa a sangrar, a mãe chega e diz: a mamãe vai assoprar, vai passar. Isso traz uma